Vamos falar sobre um outro assunto também essencial, é mobilidade, é transporte público, um assunto que está sempre na pauta aqui do CBN Rio. E hoje, Andreasa, a gente vai trazer um balanço de quase um mês depois do início da fiscalização eletrônica nas linhas de ônibus da cidade. Você foi um dos primeiros a falar sobre a importância disso, né? Dessa mudança da cultura da fiscalização.
Tirar a fiscalização da dependência exclusiva dos indivíduos para sistematizá-la, né? Para torná-la eletrônica. Um gancho para transparência. Acho isso muito importante. Tem outras coisas também em discussão sobre, por exemplo, falamos aqui nos últimos dias a bilhetagem, também deixando a bilhetagem eletrônica, deixando de estar sob controle das empresas de ônibus para passar a uma empresa terceirizada que cuidaria disso, tudo em nome da transparência. Me parece que esse novo modelo, de que trataremos agora no programa, cria um ambiente de geração de dados, né? E, portanto, mancha do movimento do nosso transporte, mostrando onde vai bem, onde não vai, onde precisa de reforço, onde o ônibus passa, onde o ônibus não passa, a periodicidade dos ônibus. Acho que é um bom caminho. Claro, a gente tem que ser cético, prudente diante de mudanças como essa, mas a ideia é boa, né? Vamos ver o que a reportagem de Bárbara Souza, que é a reportagem da Bárbara, é sempre um prazer, né? Sempre muito detalhada, e ela está nas ruas fazendo essa investigação.
Isso. Bárbara, a gente entende que, melhorando a fiscalização, diante da precariedade do nosso transporte, aumenta também o número de multas. É isso que você vê? É isso que você percebeu na prática? Bom dia.
Oi, Bianca. Bom dia para você, para o Andreasa, para os ouvintes. Exatamente. Aumentou bastante. Um mês depois do início da aplicação de multas aos consórcios que não colocam nas ruas a frota mínima de ônibus, os passageiros ainda estão enfrentando o subsídio das linhas no Rio. E aí, em relação às multas, escuta só esse dado. Do dia 19 de outubro até o dia 11 de novembro, ou seja, menos de um mês, quase 1.000 multas, 998 para ser exata, já foram aplicadas. O que equivale a 1/4 da soma das penalidades do ano inteiro, desse ano de 2021. Mesmo assim, menos da metade dos veículos monitorados no sistema de GPS da prefeitura está rodando, de fato. De 6.477 veículos esperados, apenas 3.100, em média, saem das garagens nos dias úteis. E o problema é mais grave na Zona Oeste. Foi isso que eu percebi ao longo dessa manhã, porque estou passeando aqui pelas ruas de Campo Grande, enfim, e arredores, desde cedinho, falando Opa. Com vários passageiros.
E isso é muito, muito bom, né, Bárbara? Porque a gente se coloca no lugar do passageiro. Eu sei que você não mora na Zona Oeste, mas agora aí você tem noção exata, né, do que o passageiro da Zona Oeste sofre todos os dias.
Claro que é importante, né, Bianca, a gente observar os dados, né, os números, os gráficos da Secretaria de Transporte, mas o melhor termômetro que tem mesmo é o passageiro, que é quem sente na pele essa situação toda, e é por isso que a gente veio conversar com eles, ouvindo diversas reclamações, e agora a gente vai escutar essa série de denúncias e reclamações dos passageiros aqui em Campo Grande.
O ônibus demora pra caramba. É base de uma em uma hora.
Acontece muito de vocês perderem aula?
Acontece.
Primeiro e segundo tempo. Sempre, a maioria das vezes a gente chega atrasado, perde.
Podia ser melhor.
Pô, tem muitos ônibus rodando, não. Demora muito. Às vezes tu fica no ônibus.
Pior horário é quando eu venho de Santa Cruz pra cá, que eu demoro de uma hora e meia pra ele chegar. Não chego atrasado que eu fico fazendo baldeação. Às vezes eu pego 756 desse Manguariba. E Manguariba pego 759 ou outro de qualquer outra linha que passa lá de Santa Cruz.
Por muitos anos mesmo que eu não tenho ônibus lá dentro. Tinha ônibus, mas aí quando começou essas vans, aí parou os ônibus, né? Faz muita falta, né?
Pra quem não tem noção disso, imagina só ficar uma hora e meia num ponto de ônibus. Muitas vezes em pé, né? Porque a gente sabe que os pontos não têm aquela cobertura necessária, não são todos que têm. Na chuva, como um dia de hoje, uma hora e meia esperando o ônibus. Essa é a realidade de muitas pessoas aí na Zona Oeste. Bárbara.
Pois é, Bianca. Então eu falei com um estudante que chega atrasado na aula todos os dias, um profissional, um funcionário do comércio, que precisa fazer baldeação, porque se chegar atrasado, o patrão vai reclamar, mas mesmo assim só recebe o valor da passagem para um ônibus, então acaba às vezes fazendo um gasto fora do orçamento para ir trabalhar. são vários problemas que vêm em consequência, né? E especialmente em relação às outras regiões da cidade, a região da Zona Oeste é a mais prejudicada de fato. Do total das multas aplicadas nos últimos 30 dias, 60% foram para o consórcio Santa Cruz, que é o principal dessa região. Uma moradora do bairro de Paciência, que fica na localidade, ela mora na localidade do Sagrado Coração, a Leici Martins, que é uma ouvinte fiel da CBN, mandou um áudio para a gente, dizendo que desde que começou essa fiscalização, com GPS e tudo mais nesse novo esquema, ela não observou nenhuma diferença na prática. Ela é empregada doméstica, sai de casa às 5h20 da manhã para trabalhar no recreio, precisa de alguma das seguintes linhas, 804, 898 ou 759, mas acaba pegando van por não ter ônibus suficiente.
Não mudou nada, não mudou nada, nem van tem direito, é um sufoco, ó. Não tem a linha escassa, 804, Campo Grande, Santa Cruz, Largo do Arão, né, que passa por ali pela Brasil, 898, 759, muito escassa, são as linhas que eu uso para ir para Santa Cruz. Não temos transporte, não temos. Dentro do nosso bairro também, a gente não tem uma van lá dentro, que a gente não precisava andar até a Brasil. Lá dentro do bairro Sagrado Coração Paciência, a gente não tem esse transporte.
Dados da Secretaria Municipal de Transporte mostram que, no caso do 804, a frota determinada é de 25 veículos nas ruas, mas, em média, só saem 12. Já do 759, deveriam sair 19, mas a média é de 8 veículos circulando apenas. Essa fiscalização, a gente lembra, começou há um mês com 50 linhas. 15 dias depois, o número dobrou e na terceira fase, que começou agora no dia 15, na verdade, na terça-feira, dia 16, essa semana, 80% de toda a rede municipal de ônibus comuns, 294 linhas, portanto, passaram a ser fiscalizadas e multadas automaticamente. Só que tem outro problema ainda, essas multas não são pagas. Desde janeiro, foram mais de 3.880 multas e apenas 1,7% delas foram, de fato, pagas pelas linhas de ônibus, pelos consórcios. No total, essas multas somam um valor aí de mais de R$5.500.000, mas só 96 mil caíram nos cofres municipais. A infração mais comum, claro, é a operação das linhas abaixo da frota mínima, também falta de manutenção e outros problemas recorrentes. Esses dados também estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Transporte. E aí, Bianca e Andreasa, eu fui ouvir especialistas para saber mais profundamente a respeito desse problema que é estrutural na cidade do Rio de Janeiro.
Um problema que parece que não é solucionado nunca, né? Entra governo, sai governo e as coisas continuam as mesmas, né, Bárbara?
A gente não vê mudança, né, Bianca? E aí a doutora em Engenharia de Transporte, pesquisadora da Escola Politécnica da UFRJ, a Eva Wider, avalia como positiva essa fiscalização das linhas de ônibus por GPS, uma iniciativa mais moderna da Prefeitura. No entanto, ela acredita que é necessário ir além dessa aplicação de multas. A especialista defende um novo modelo de negócio do transporte, no qual o serviço não dependa da tarifa paga pelo passageiro, já que as demandas de passageiros em relação às linhas mudam bastante com o passar do tempo.
É, tudo é bom. Um avanço muito grande, né? E usando a tecnologia, né? Esse modelo de negócios, ele funciona para alguns tipos de linha. As linhas que têm demanda e que operem uniformemente em corredores que tenham boas condições de tráfego, etc., funciona muito bem esse modelo. Só que a realidade não é essa, né? As linhas têm flutuação de demanda, o custo normalmente não é coberto. Esse modelo de remuneração da tarifário não funciona muito bem. Nos outros países mais avançados, não é mais esse modelo nosso, que o passageiro paga a conta toda e fica por isso.
A secretária municipal de transporte, Maína Celidônio, conversou com a gente também e disse que depois que a nova fiscalização começou, a prefeitura passou a ter dados das empresas que antes não eram informadas.
A gente espera que haja um tempo de adequação entre eles estarem tendo um novo padrão de fiscalização e voltarem a fazer manutenção dos ônibus que estavam parados, contratar novos motoristas. Uma reação que também mostra a importância dessa nova fiscalização é que os consórcios passaram a mandar dados de carregamento de passageiros horário que a secretaria nunca teve acesso. Esse 20% de linhas que não entraram ainda está fazendo uma reavaliação porque as empresas mandaram novos dados e a secretaria está analisando, mas certamente até janeiro, né, todas as linhas da cidade e que são passíveis de serem fiscalizados por esse método, já estarão sobre esse novo padrão.
O contrato atual firmado entre os consórcios e o município não prevê subsídio para as empresas de ônibus comuns. Só que para o sindicato das empresas de ônibus, a solução para os problemas de transporte passaria por esse apoio financeiro. O porta-voz do Rio Ônibus, Paulo Valente, criticou a estratégia de fiscalização e multas da prefeitura e disse que 90% das empresas estão em recuperação judicial e que 20% das linhas estão paradas por problemas financeiros.
São 11 empresas e 3 consórcios em recuperação judicial, praticamente 90% do setor. E as medidas que a prefeitura vem anunciando são para daqui a 12, 18, 24 meses. E o que o passageiro precisa é de solução imediata. Exemplo, o BRT. A prefeitura fez a intervenção, constatou o problema e tomou todas as providências para resolver de imediato, aportando em média mais de 10 milhões de reais por mês para pagar folha de pagamento, combustível e reforma das estações. Então, o restante do sistema de ônibus tem que ser tratado da mesma forma.
Enquanto isso, foi iniciada uma batalha judicial, já podemos dizer assim. Na quarta-feira, os empresários do setor entraram na justiça para tentar impedir a licitação do novo modelo da bilhetagem eletrônica que está marcada pela prefeitura para o próximo mês. Esse sistema proposto vai permitir que o município tenha o controle total do volume de passageiros e também da arrecadação dos ônibus. Mas os consórcios, que são contra a mudança, alegam que a administração de serviços dessa maneira causaria um desequilíbrio para as empresas. E aí, por isso, pediram a suspensão imediata da licitação, cujos envelopes estão previstos para serem abertos no próximo dia 7. Para evitar conflito de interesse, o vencedor dessa licitação não pode ser ligado aos atuais operadores do sistema de ônibus. Bianca.